A Rádio USP apresenta USP Analisa, um podcast sobre assuntos atuais que envolvem a vida do cidadão e da universidade, sempre com um convidado especial. USP Analisa.
Olá, tudo bem? Como é que você está? Eu sou a Thaís Cardoso, jornalista do Instituto de Estudos Avançados Polo Ribeirão Preto da USP, e hoje aqui no nosso USP Analisa você ouve a segunda parte do bate-papo sobre a definição da nova cesta básica, que foi feita pelo governo federal em março deste ano. Quem conversa com a gente hoje é a diretora da ACT Promoção da Saúde e também integrante do grupo de referência da Cátedra Josué de Castro da USP, Paula Jones. Ouve só o que ela contou. Bom, Paula, quando a gente fala em cesta básica, as pessoas geralmente associam aquele pacote de alimentos que os trabalhadores têm direito a receber mensalmente, o que é vendido em mercados. É esse kit de alimentos que está ligado à definição da nova cesta básica ou é outro conceito que está envolvido?
Bom, a cesta básica, na verdade, ela é uma super importante referência para a política pública, né? Então, tem a cesta básica, essa que é distribuída, né, em casos de emergência, em casos de populações em situação de vulnerabilidade social. Tem a cesta básica como uma unidade de referência também, né? Do que é um kit básico para sobreviver, né? Então, a gente ainda tem um pouco essa percepção. Quando a gente está falando agora da cesta básica nacional no âmbito da reforma tributária, é um conceito mais amplo do que esse, né? É claro que ele vai servir como referência, porque inclusive a gente tem diferenças de um estado para outro, o que entra, o que não entra na cesta básica. Isso é um ponto importante. E vamos lembrar que essa cesta básica anterior, sei lá, atual, ainda vigente, né, que vigorou até hoje, ela é de 1937, salvo engano, né? Então, assim, muita coisa aconteceu de lá para cá no ponto de vista do que a gente sabe sobre qualidade da alimentação. Tem por trás da cesta básica, tem toda essa intenção de você garantir esse direito humano, alimentação adequada e saudável. Ela é anterior, inclusive, a gente tem incorporado o conceito da alimentação adequada e saudável na nossa Constituição, né? Do direito à alimentação, na verdade. E ela, obviamente, precisava se atualizar à luz do que a gente sabe hoje. Então, essa cesta básica, esse decreto que foi apresentado, ele é super importante nesse sentido. Ele está realmente atualizando décadas de atualização e de compreensão do que se requer para uma alimentação adequada e saudável. A gente vive no Brasil essa situação da fome, convivendo com a obesidade, ou seja, a gente vive essa pandemia que ela acontece no mundo inteiro, né, das diversas formas de má alimentação, né, da má nutrição em todas as suas expressões, seja passando fome, de acesso restrito ao alimento, a encher barriga, mas também, principalmente, a que tipo de alimento que a gente está tendo acesso. Então, essa atualização ela é fundamental no mundo de hoje para a gente poder, inclusive, enfrentar o problema da fome no Brasil com comida de verdade, com comida de qualidade, com aquela comida que está nos alimentando e nos nutrindo. Porque hoje a gente tem distorções nas cestas básicas que incluem uma série de coisas que não poderiam nem ser chamadas de alimento, que são os ultraprocessados, que é um conceito muito mais recente na ciência, né? Ele tem o quê? Uns 14, 15 anos, mas que ele foi incorporado ao Guia Alimentar para a População Brasileira tem 10 anos, o conceito dos alimentos ultraprocessados, que devem ser evitados. Pelo fato deles deverem ser evitados pelos seus impactos negativos na saúde, eles não podem compor o que serve como referência de uma política pública super importante como alimentação. Alimentação é tudo, né? Desde que o mundo é mundo, o comer move o mundo. Né? Comer move as nossas experiências. A gente precisa de comer para sobreviver, né? É uma coisa muito fundamental da nossa existência enquanto ser humano. Então, essa atualização restringindo, né, ultraprocessados para que eles não façam parte da composição dessa cesta. Então, ela tem esse papel simbólico super importante, né, de você, de fato, definir o que é uma cesta básica nacional saudável, que ela, de fato, nos alimente. E você tem o outro lado dessa equação da alimentação, que é aquilo que vem se tornando cada vez mais barato e acessível para a população brasileira, que são os alimentos ultraprocessados, eles devem ser encarecidos, porque assim você consegue desestimular o consumo desses alimentos e as doenças associadas ao consumo desse alimento, principalmente. Porque, no final das contas, esse custo todo desemboca no SUS, né? No sistema de saúde, desemboca, né, em todas essas questões que você tem que tratar lá na frente, na falta de qualidade de vida das pessoas por conta de problemas de má qualidade da alimentação. E a gente tem vivido o inverso disso nos últimos anos, que é essa transição, essa migração, que está sendo um elemento muito forte na promoção dessa transição das dietas, que no Brasil, felizmente, hoje, 20% da dieta é composta por alimento ultraprocessado, que é um número relativamente muito mais baixo do que nos países do norte, por exemplo, como Inglaterra e Estados Unidos, que chegam de 60% a 80% do consumo de ultraprocessados compondo a dieta dessas populações. Então, no Brasil, a gente ainda tem aquela missão extra de que é assim, nossa, como é que a gente promove e protege o nosso arroz com feijão? Né? A gente precisa, literalmente, assim, de uma forma mais simples e didática, a gente precisa proteger o arroz com feijão e legumes, verduras e coisas diversificadas, que uma dieta saudável ela é também diversificada, com alimentos locais, regionais, com todos os que chamam, né, dos produtos alimentícios não convencionais. A gente tem uma quantidade enorme de plantas comestíveis que a gente nem aproveita, nossas frutas regionais, enfim, a gente tem uma riqueza enorme na sociobiodiversidade brasileira. Então, a gente precisa valorizar e preservar e promover esse tipo de alimentação, que ela vem sendo substituída por esses alimentos ultraprocessados, que são produzidos por poucas empresas, que são transnacionais, e além de serem produzidos por poucas empresas, são coisas que imitam comida, não são comida de fato. São imitações de comida, né? Então, acho que o Brasil, assim, é muito feliz de ter cunhado esse conceito de ultraprocessado, que ele está sendo cada vez mais robusto no sentido de definidor de política pública. E é muita alegria vendo que 10 anos depois que se foi incorporado numa ferramenta, né, de política pública, como, por exemplo, o Guia Alimentar para a População Brasileira, que a gente esteja vendo esse desdobramento em várias outras políticas públicas, né? Isso é fundamental para a gente tentar reverter esse quadro e melhorar a qualidade da alimentação do povo brasileiro.
É, esse é um assunto bastante importante e que a gente precisa continuar discutindo por conta dos impactos na saúde da população brasileira. Para conferir a conversa completa com a Paula Jones e também a outra parte da entrevista com a professora da Faculdade de Saúde Pública da USP e pesquisadora do Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas em Nutrição e Saúde da USP, a Maria Clara da Costa Lousada, é só procurar pelo USP Analisa nas principais plataformas de podcast ou também no canal do IEARP no YouTube. Eu fico por aqui, mas dentro de 15 dias o USP Analisa está de volta com mais um tema bem legal para a gente discutir. Até lá!
Você ouviu USP Analisa, um podcast da Rádio USP Ribeirão em parceria com o IEA, Instituto de Estudos Avançados, Polo Ribeirão Preto.